Boa noite, pessoal. Estamos aqui agora na nossa live sobre legados da civilização romana com o nosso querido professor Zé Henrique. Boa noite, Zé Henrique, novamente.
Boa noite, é um prazer estar aqui com você.
A nossa live hoje vai ser um sistema de perguntas e respostas, no qual as nossas perguntas foram desenvolvidas pelos nossos alunos e pelo nosso professor. E a nossa primeira pergunta, Zé Henrique, hoje é: quem foi Roma e qual foi o seu papel na história?
Roma é o nome de um estado, de uma civilização e o nome da sua capital, a cidade eterna. Uma cidade que governou grande parte do mundo antigo. Um dos domínios mais extensos da Antiguidade Clássica e durante 200 anos. Exerceu influência em todas as áreas do conhecimento humano e deixou um grande legado na política, nas ciências, na religião e nas artes. Isso foi Roma.
Bem, quando a gente passa na Praça do Buriti, a gente percebe que a gente vê uma loba que dá leite a duas crianças. Inclusive, é a nossa estatueta que temos aqui hoje em cima da nossa mesa. E essa loba, ela é um símbolo romano. A gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre o seu significado simbólico, né?
Ok, é uma pergunta interessante e tem tudo a ver com esse nosso encontro. Essa loba dando o seu leite a duas crianças é um mito. E é muito importante a gente saber o que é um mito. O mito são os fatores que impulsionam os fatos. Todo mundo que faz algo faz motivado por um fator psíquico, por um motor psíquico. A história é o acontecido. O mito é o motivo que levou a acontecer. Portanto, é impossível entender a história sem compreender o mito. Quem descreve a história e não descreve o mito, está contando parte. E às vezes o mito é que leva o entendimento da história. Sob o ponto de vista do homem pessoal, o mito é aquilo que eu acredito. São os meus valores, são as minhas visões, minhas ideias. E o que eu faço é a minha história. E tudo o que eu faço é porque eu pensei algo antes, eu senti algo antes. Isso são meus mitos. E o que eu faço é minha história. Portanto, muito do que Roma fez foi motivada por esse mito, esse e alguns outros. Esse mito que essa loba simboliza começa em cima de outro mito, narrado esplendidamente por Ovídio na Ilíada, que é o mito da cidade de Troia. Com a cidade de Troia em chama, a deusa Vênus decide salvar alguns troianos e delegar a eles fundar uma nova civilização, um novo país que civilizasse o mundo e ajudasse a humanidade no seu desenvolvimento. O herói desse povo que deixou Troias em chamas para fundar uma nova civilização se chama Enéas. E Enéas conduziu seu povo para a Itália, na bota italiana. E lá casou-se com a nativa e fundou um reino. E durante anos, os descendentes de Enéas dava continuidade à fundação de Roma. Acontece que o rei Munitor, apossou-se do trono e tirou os descendentes de Enéas do poder. E é claro que isso contrariava a deusa e os desígnios da deusa. E o rei monitor tinha um problema na mão. Todos os descendentes de Enéas eram o seu grande inimigo. Eram eles que poderiam voltar ao trono. Para resolver esse problema, ele mandou matar e sacrificar todos os descendentes, menos Lavínia, que era uma jovem que ele fez se transformar em Vestal. Uma Vestal é uma sacerdotisa de Vênus. Serve a deusa, mantém a chama acesa no templo da deusa. E todas as Vestais, que eram uma figura importante em Roma, mantinham o voto de castidade. Com isso, o rei usurpador estava tranquilo. Não tinha mais descendente. E o último descendente não podia ameaçá-lo, não podia gerar uma descendência. Tudo estava indo muito bem, até que o deus Marte se apaixonou por ela. E ela concebeu duas crianças. Olha só que interessante, uma virgem que deu à luz. E essa virgem deu à luz a dois meninos, Rômulo e Remo. Essa notícia logo chegou ao rei, usurpador, que mandou sacrificar a virgem e as crianças. Realmente o carrasco que ficou com essa missão estava numa situação difícil. A virgem, porque ela era uma filha de Vênus. E as crianças, fofinhas, bonitinhas, sorridentes. Elas deixaram ele comovido. E ele tomou a decisão, o carrasco. Colocou as crianças numa cesta e colocou a cestinha no mar. Bondosas ondas levou a cesta para uma ilha. As crianças chegaram na ilha e chorando de fome, uma loba se apiedou deles e o amamentou. Os dois gêmeos cresceram, Rômulo e Remo, reconquistaram o trono e começaram a governar, reestabelecendo a dinastia de Enéas. Rêmulo morreu e Rômulo começou a montar a capital do seu reino entre sete colinas. Ali nascia a cidade com seu nome Roma, que iria governar o mundo. Todos os romanos acreditavam nessa história. Todos os romanos acreditavam ser filho de Vênus, filho de Marte, e que sua missão era acelerar o processo evolutivo da humanidade. Os romanos sempre foram muito orgulhosos de pertencer a Roma e muito confiantes nos seus destinos, mesmo em situações trágicas. Mesmo em situação tremendamente difícil, Roma sobreviveu, cresceu e cumpriu o seu destino, o destino civilizatório. A data de 553, abril de 753 a.C., é a data da fundação de Roma, admitida pelos historiadores. Não a data mítica. Abril de 753 começa a história de Roma. Essa é a impressionante história dessa loba. A história, parte da história da humanidade.
E é muito interessante, né? E como uma curiosidade, lá na Praça do Buriti tem essa loba, né, que representa um pouco dessa ideia. E ela foi doada, inclusive, pelo governo italiano, né, para nós. E eu queria perguntar, inclusive, por que a loba, né? Por que uma loba?
Essa é uma pergunta ainda sem resposta. É claro que, como todas as perguntas difíceis, tem muitas teses. Uma delas é porque o lobo é um animal decidido. Lobo é um animal valente e misterioso. Todos já devem ter visto o rar do lobo. Sempre traz um mistério, um poder por detrás. E talvez por isso a loba.
Ah, muito legal, realmente. Nossa terceira pergunta: qual foi a grande contribuição de Roma no campo político?
Roma teve três governos. O reinado, que durou 244 anos. A República, que durou 482 anos. E o Império, que durou 206 anos. Portanto, nós estamos falando de mais de 2.000 anos de governo. Mais de 2.000 anos de uma influência decisiva na história, sob três regimes diferentes. No reinado sob os reis, Roma se consolidou, mostrou seu valor, era um mundo em guerras, a Itália era habitada por várias tribos, e Roma teve que enfrentar todas elas, sendo menor. E sempre com um exército em menor número, conseguiu sair vitoriosa. Valentia, disciplina, organização e um profundo orgulho de ser romano. Eles derrotaram os gauleses, os úmbrios, os etruscos, os sabinos, os valcos, os samitas, os lucranos e os brucianos. Sem falar algumas cidades-estados que também se opôs contra Roma. Então, o reinado consolidou o domínio de Roma na Itália. É bonita a história do reinado, e Tito Lívio é o grande historiador que nos conta fatos interessantíssimos, emocionantes, dá muitos causos sobre a valentia e a audácia dos romanos. A República consolidou as conquistas, transformou uma cidade no fim do mundo numa potência mundial. E da República nasceu algumas das lições importantes. Quando o último rei de Roma caiu, e caiu porque o Senado, a classe que fazia parte do Estado, decidiu não ter mais reis, eles tentaram estabelecer um governo que pudesse dar estabilidade e agregar todas as forças que o reinado deixava de fora. Não conseguindo estabelecer desenhar um estado, eles procuraram quem sabia. Na Grécia havia um sábio chamado Solon, e Solon foi consultado por uma comissão de romanos como fazer um estado. E trouxeram da Grécia um modelo aonde o poder se dividia em três. Olha que fato interessante. Hoje, a maioria dos estados modernos estão divididos em três poderes. Essa é uma ideia grega que os romanos colocaram em prática durante mais de 400 anos. Na República, Roma se fez. E qual é esse modelo que Solon sugeriu? Dividir o poder em três. A Assembleia Centurial, o exército romano, daria várias lives. Tem um livro que eu li recentemente que se chama Os Senhores de Roma, que vai tratar da história do exército romano. Um livro muito interessante e grosso, que fala da estratégia, dos avanços, das novas tecnologias, da engenharia estupenda que o exército desenvolveu. Portanto, o exército, vamos dizer assim, era a alma de Roma. Mesmo porque o mundo, naquela época, estava totalmente dependente da guerra. Não havia como ter paz. Mais tarde, esse exército conseguiu a paz romana, a Pax Romana. E para chegar a centurião desse exército, era um corpo de elite altamente treinado, altamente qualificado e que passou por um filtro enorme. Só esses que chegaram a centurião podiam se candidatar a essa assembleia. E o povo romano, o cidadão romano, votavam neles. Essa era uma das casas. A outra era, tinha acesso qualquer cidadão romano. Qualquer um que tinha cidadania romana poderia se candidatar à Assembleia Tribal. Essas duas casas foram encarregadas de fazer as leis, a administração pública e conduzir os exércitos. Aí tem um detalhe que eu chamo a atenção, são duas casas que votavam as mesmas leis, propunham e votavam as mesmas leis e indicavam os mesmos cargos e as mesmas soluções administrativas. Duas casas podem dar empate. Como acontece em qualquer assembleia do mundo, há muitas, muitas e muitas ocasiões aonde não se decide por puro empate. Nesse caso, era convocado o Senado. O Senado romano era composto por militares, era composto por generais e governadores de província. Crème de la crème, de la crème, de la crème, de la crème, de la crème. Só podia se candidatar a uma cadeira dessa aqueles que deram mais de 10 anos de sua vida ao Estado e que atingiram os cargos mais importantes da República e que provaram, no exercício do seu poder, competência e honestidade. Esses podiam se candidatar. E eles também eram submetidos ao voto popular. Todo cidadão romano votava para a Assembleia Centurial, a Assembleia Tribal e o Senado. O Senado só podia se reunir em caso de empate. E a decisão do Senado não podia ser questionada. Empatou, agora aceitem a opinião do Senado. Assim o governo foi dividido. Falta dizer se esse modelo de governo ecoa até hoje no mundo moderno. E foi assim governada é que Roma chegou a ser uma das maiores potências, uma das maiores potências da época. A República também gerou uma outra grande contribuição de Roma. Na República é que foi votada e elaborada a Lei das 12 Tábuas. Eis a grande contribuição de Roma, as leis. Foi justamente na época da República. A Lei das 12 Tábuas reúne sistematicamente todo o direito privado e procedimentos, considerando a família e os rituais para negócios formais. Ou seja, na Lei das 12 Tábuas ficou estabelecido tudo o que se podia ou não podia fazer em Roma. Em termos gerais, A história do direito romano começa com as leis das 12 tábuas e vai até 530 depois de Cristo, com a última reforma do imperador Justiniano. Então foi mais de 1.000 anos de apuração dessas leis. E funcionava o seguinte: as 12 tábuas era pétrea. Não podia se revisar nem alterar. As demais leis se revisava e se alterava quando necessário. As 12 tábuas, portanto, era a constituinte dele, que durante mais de 2.000 anos não foi alterada. Todos vocês devem ter visto falar de Nabucodonosor, visto falar de Péricles na Grécia, Ramsés no Egito, que foram os grandes legisladores da antiguidade. Portanto, haviam leis antes de Roma. Mas Roma inovou num ponto. Primeiro elaborou as leis de forma espetacular e colocou a lei acima do governo. Antes de Roma, o governante que entrava decidia se mantinha as leis anteriores ou se fazia outra. Depois de Roma, o governante que entrava sob as leis. Nada, nada acima das leis. Claro que as leis foram revisadas várias vezes, mas revisadas por uma assembleia, duas assembleias. E não pelo querer de uma pessoa, ou pelo poder de uma pessoa. A contribuição do direito romano para o mundo moderno é extraordinária. Ouso a dizer que 90% dos países atuais têm o seu direito baseado no direito romano. Além de que o réu sempre, a princípio, é inocente, vem do direito romano. Além de que o réu tem direito à defesa, vem do direito romano. Além de que o réu que não conseguir pagar a sua defesa, o Estado pagará por ele, vem do direito romano. Todo mundo que faz advocacia tem que estudar o direito romano. Deveria estudar o direito romano. Ou seja, nós somos governados por leis, quase todas elas têm um fundamento no direito romano. 2.020 anos depois. Em 3 de julho do ano 100, nasce uma das figuras mais temidas, famosas, amada e odiada de Roma, Caio Júlio César. Em 49 a.C., César atravessa o Rubicão. Depois de conquistar a Espanha, a Inglaterra, a Gália, a Grécia, e dá a Roma um território 2 vezes maior do que ela tinha. As guerras que César travou e as conquistas de César, tão brilhantemente narrado em seu próprio livro, De Bello Gallico, ou A Guerra Gálica, trazem histórias incríveis, impressionantes, inacreditáveis do poder de uma pessoa. Em 49 a.C., ele atravessa o Rubicão e fala a sua famosa frase, Alia jacta est, a sorte está lançada. Aquilo era uma declaração de uma guerra civil. Essa guerra civil acaba com a República. César salva Roma, mas termina com a República. Depois de 10 anos exercendo o poder, e deu uma estabilidade a Roma, durante 10 anos ele foi ditador. E durante esses 10 anos, a Assembleia, tribal, centurial e o senado votavam e decidiam. Mas se César não gostasse ou não concordasse com o resultado era mudado. É o fim da República e do tempo da República. Nos idos de maio, de março de 44 a.C., César é assassinado e é o fim da República. Nasce o Império, que deu estabilidade, que expandiu, estabilizou, equilibrou, administrou brilhantemente o mundo e depois o destruiu. O Império, tudo funcionava como antes, mas nada era aprovado sem o aval do imperador. Eu já vi muita gente falar César, o imperador romano, mas se refere a Caio Júlio César, nós aprendemos agora que ele nunca foi imperador. Aliás, César morreu sem conhecer o Império. Ele foi o último republicano, o fundador do Império, sem ter consciência disso. Em homenagem a Caio Júlio César e a seus feitos, todos os imperadores de Roma adotaram o codinome César. Por isso que César ficou símbolo de poder. Qualquer lugar do mundo, sempre tem um hotel ou uma cadeia de negócios chamado César. Significa poder, magnificência. Porque foi o nome que adotou os imperadores. Esse é o grande legado político de Roma. Uma forma de governo que levou paz ao mundo e as leis que o civilizou.
É muito interessante, né? A gente vê toda essa cultura que eles deixaram pra gente, que até hoje a gente ainda utiliza, né? É muito interessante quando a gente vê, por exemplo, aquelas pessoas que fazem direito, que estudam direito, e até hoje elas estudam leis que derivaram daquela época, né? Daquela civilização. Pra gente ver como é atual, né? Muito bom. Então vamos para nossa quarta pergunta. Muitos países da Europa e do Oriente Próximo, eles possuem algumas ruínas romanas. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso?
Essas ruínas são o que restou, são as pegadas. Essas ruínas são a história da mais extensa e longeva civilização. Roma se tornou, delegou ao mundo uma engenharia civil, uma engenhosidade construtora nunca superada até a sua fundação. Em todos os lugares você pode ver as muralhas romanas, em todos os lugares você vai ver fórum, mercados e edifícios públicos, em todos os lugares você vai ver arte, teatros, anfiteatros, templos e portos, ruínas de tudo isso em Roma, espalhada por toda a Europa. Por quê? Porque Roma, quando conquistava uma província, um estado, ela trazia de lá tudo o que ela achava que era bom. Assim, falando num linguajar moderno, mais popular, Roma foi a grande inventora do copiar-colar. Fez isso com perfeição. Em todos os lugares conquistados, ela copiava e colava. E trazia para Roma. Roma aprendia muito com os povos conquistados. E levava de volta tudo isso. Em todos os lugares conquistados, na grande maioria, ela levava teatro, anfiteatro, escolas, estradas, aquedutos, de tal maneira que, por exemplo, eu vou citar a Gália, Depois da conquista de Roma, a Gália se tornou um dos lugares mais importantes do mundo. Num curto espaço de tempo, a Gália saiu de uma região do fim do mundo, inóspita e gelada, para uma grande produtora. Saiu de um padrão de vida quase selvagem para um padrão de vida altamente elevado. Os gauleses começaram a ter água encanada, teatro, anfiteatro, estrada, cultura. E toda a produção da Gália tinha mercado no mundo inteiro. Eles saíram do zero para, vamos dizer assim, uma região importante, civilizada, e que uma das que mais contribuiu para Roma. Era assim que Roma fazia. Aprendia, copiava, colava e exportava. Por exemplo, eu vou falar um pouco das estradas. Tem um ditado que fala, quem tem boca vai a Roma. Em qualquer lugar do mundo que você tivesse civilizado, mundo romano, havia uma estrada para Roma. Quem tem boca vai a Roma. Essas estradas passavam pontes, passavam aquedutos, passavam viadutos, coisas, atos impensáveis naquela época. Um resumo. Hoje nós gostamos muito de dados, né? Roma construiu 400 mil quilômetros de estrada. Desses 400 mil quilômetros, 80.500 era pavimentada com pedras. E as carroças, os cavalos, transitavam numa velocidade impensável antes de Roma. Falando ainda da Gália, Roma ampliou e reformou 21 mil quilômetros de estrada e 4 mil quilômetros na Grã-Bretanha. Essas estradas sobreviveram por milênios, era tão bem feita, o escoamento de água, a preparação da estrada, a maneira como eles pavimentavam foi tão bem feita que muitas dessas estradas sobreviveram até a Idade Moderna. As suas rotas eram tão bem calculadas que hoje se faz simulação de como ligar um ponto e outro que estava ligado por uma estrada romana. E mesmo com toda a tecnologia moderna, o percurso bate. Ou seja, aquele é o melhor percurso, mesmo com drone, antes não tinha nada disso, eles traçavam o percurso perfeito. Tanto que muitas estradas da Europa moderna é simplesmente um asfalto em cima da estrada romana. Uma ampliação de uma estrada romana. E essas estradas deram aos romanos um incrível poder sobre o mundo. Hoje essas estradas equivaleriam a redes de informática, aos meios de comunicação, né? E um pouquinho dos aquedutos que levavam água de um ponto a outro só de queda. Os romanos não usavam bombas para transportar a água. Então era uma engenharia estupenda que levava a água do topo de uma montanha a uma cidade a quilômetros de distância só por uma engenharia hidráulica e por desnível, só usando a força da gravidade. Tal maneira que a cidade de Roma, em todas as casas, levavam água e rede de esgoto. Para vocês terem uma ideia, Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. Em 3 depois de Cristo, no século 3 depois de Cristo, ano 300, final dos anos 200, Roma tinha 1 milhão de habitantes. Todas as casas chegavam água e rede de esgoto. Coisa que nem o Distrito Federal conseguiu ainda. Esse é o legado de Roma sob o ponto de vista da ciência. Né?
Isso é muito bom. Nós vamos agora para a nossa última pergunta. E eu quero falar um pouquinho antes para vocês que, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem mandar aí nos comentários, que ao final dessa nossa última pergunta, nós iremos abrir para as perguntas de vocês, tá bom? E como última pergunta, a gente gostaria de saber um pouquinho como que era a religião e a filosofia, que contribuição que Roma deu para a nossa civilização.
Numa peça de teatro que falava sobre Caio Júlio César, um dos atores, um dos personagens dessa peça era grego. E na peça, na obra de ficção, o grego diz a Júlio César: vocês, romanos, roubaram nossa arte e nossa filosofia. E César, na peça, responde: nós, romanos, roubamos sua arte e sua filosofia? Estás enganado. Roma fez da arte e da filosofia grega local mundial. Nós levamos a sua filosofia e sua arte. Sem Roma, não existiria nem arte, nem filosofia grega. Essa foi a resposta de César. Dramático, não é? Mas nessa resposta tem um ponto muito importante. Quando Roma invadiu a Grécia, como sempre ela fazia, ela pegou toda a filosofia e a religião grega e a levou para o mundo inteiro. Isso de fato aconteceu. Claro que Roma tinha uma religião antes da Grécia, uma religião muito forte, importante, que era baseada nos poderes da natureza e no culto aos antepassados. Ela trouxe a religião grega, adaptou aos hábitos e aos costumes romanos e levou essa religião ao mundo. Uma religião altamente filosófica e profunda. Mais do que isso, ela pegou todas as religiões do mundo e levou para a Itália. De tal maneira que, se você fosse a Roma cosmopolita, como hoje é Nova York, Londres, etc., você encontraria todas as religiões e todas as formas filosóficas do mundo. Ela aprendeu com tudo isso. Esse é um dos segredos romanos. Mais um dos segredos. O motivo por Roma ser tão grande: a livre circulação de ideias. O ecletismo. O aprender com todos. E ela, além de fazer isso, ela distribuiu tudo isso ao mundo. Isso é sobre o aspecto de vida religioso. Então, respondendo a sua pergunta, todas as religiões era praticado em Roma. Sob o ponto de vista da filosofia, deu-se o mesmo. A filosofia grega foi levado que na Grécia muitas vezes não conseguiu ser levada à prática. A filosofia grega encontrou em Roma o seu executor. Vamos dizer assim, que os gregos eram grandes pensadores, metafísicos, e os romanos, grandes práticos. Então, a filosofia grega, em Roma, mais do que nunca se transformou em ação. E os romanos pegaram dos gregos, principalmente o estoicismo e o neoplatonismo. O estoicismo com Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, entre outros, e o neoplatonismo com Plotino. Eu ouso dizer que a filosofia mudou a história. Porque alguns imperadores romanos foram estoicos. E as ideias estoicas alterou para sempre o rumo da história. A arte segue a mesma lógica. A arte da Roma antiga foi uma das manifestações mais importantes da cultura e é uma das mais ricas fontes de estudo para a compreensão do mundo romano como um todo. Através da arte, você pode conhecer Roma. Que apurou o gosto e o refinamento. Em toda casa romana tinha um mosaico, tinha uma estátua, tinha um quadro inspirado na mitologia grega e nos artistas gregos. E também trouxe toda a arte do mundo. Roma foi um grande provedor do arte, foi uma grande mecenas. Engraçado que às vezes eu viajo pelo interior do Brasil, em cidades remotas, às vezes bastante pobre, humilde, e fico reparando as casas. E não é raro eu encontrar um jardim num lugar remoto do nosso país com uma estátua grega. Essa arte grego-romana deveu muito ao mecenato, a proteção de Roma e a visão romana da importância da arte na formação do ser.
É muito bom a gente falar um pouquinho sobre essa questão da religião, da filosofia e da arte dentro de Roma. E é muito interessante também a gente ver essa questão da filosofia em Roma ser mais prática, né? Que é vindo pelos estoicos, que é inclusive o que a gente propõe no nosso curso de filosofia. É uma filosofia cada vez mais prática. Muito bom. Como essa foi a nossa última pergunta, mas para fechar com chave de ouro, o senhor gostaria de falar alguma coisa, fazer uma conclusão?
Uma síntese, talvez, de tudo que eu disse.
Uhum.
Conforme eu descrevi e pelos fatos que eu descrevi, a gente pode perceber que Roma surgiu, cresceu e deu ao mundo um regime de arte, de engenharia, de ciência, de educação, através das suas virtudes. Citaria algumas. Um povo herdeiro, ordeiro, disciplinado, uma força de vontade incrível, uma inteligência ordenadora e uma responsabilidade exemplar. Com essas virtudes, eles construíram um dos maiores impérios da história. E ao perder essas virtudes e caminhar pelo oposto, a soberba, a luxúria, o interesse pessoal acima do Estado, quando essas virtudes caíram, eles derrubaram o império. Eles mesmos construíram e, por motivo oposto, eles mesmos derrubaram. Desde que Roma existiu, ela foi atacada por todos os lados. Simplesmente nenhum poder do mundo conseguiu derrubar o império. Roma caiu por dentro. Roma se fez por dentro. E caiu por dentro. Eu diria que um ser humano que conseguir desenvolver essas virtudes e mantê-las terá uma vida honesta, justa e digna. Mas se a gente não consegue manter essas virtudes, nós também cairemos. Cairemos no sentido de perder o gosto e o prazer e o orgulho de estar vivo. Assim como acontece com os estados, acontece com a gente. Essas coisas é que a gente aprende, que é uma filosofia, que é a síntese da arte, da religião, da política e da ciência. É isso.
É, realmente. É um ótimo exemplo, né? A gente pegar a história de Roma, é muito bom a gente estudar para a gente ver aqueles pontos positivos que a gente pode agregar na nossa vida e ver os pontos negativos que a gente pode tentar fugir, né? É muito enriquecedor. É muito enriquecedor. Então, vamos às perguntas que as pessoas fizeram na nossa live. Por que o cinema, a TV, canais de documentários retratam o Império Romano só na sua decadência?
Porque hoje em dia nós temos uma tendência à morbidez. Você pega os jornais, o que você vê é uma morbidez em quase todas as páginas. Nós temos essa tendência à morbidez, que é um erro. E é claro que os aspectos negativos de Roma representam essa morbidez coletiva. Vende mais. Infelizmente, porque poderíamos ter bons cinemas e bons livros. Uhum. Também sobre os pontos positivos de Roma. Mas essa tendência do nosso século à morbidez faz Hollywood inverter na morbidez. Aí aparecem as coisas ruins.
Verdade.
Você vê, nunca aparece notícia no jornal uma coisa boa aconteceu em tal lugar. Raramente aparece. Mas quando acontece uma coisa ruim, com certeza aparece. Segue a tendência moderna.
Isso é verdade. E a Roma, ela tem tanto a acrescentar positivamente, né? Que deveria ser muito mais abordado.
E também negativamente, mas...
É, mas de uma forma de aprendizado, né? A outra pergunta é: qual a principal virtude do exército romano para dominar tantos territórios?
Disciplina e obediência. Inteligência, disciplina e obediência. Era um exército altamente treinado e disciplinado. Pra vocês terem uma ideia do que significa isso, quando anunciava para uma legião romana que na semana que vem era guerra para valer, eles comemoravam, faziam uma festa. Porque o treinamento, o escudo era mais pesado, a mochila era mais pesada, os equipamentos eram mais pesados e os inimigos eram mais pesados, porque no treinamento os caras apanhavam de romano mesmo. Então, quando falavam que era guerra, era uma festa, porque uma guerra é muito mais fácil do que treinar. Para vocês entenderem essa disciplina, inteligência e organização. Principalmente a inteligência. Nós tivemos um artigo da nossa diretora internacional esse mês, que ela fala que fortaleza é principalmente inteligência. Era um exército muito inteligente.
Uhum. São virtudes essenciais. Qual o fator diferencial de Roma que conseguia fazer tudo o que foi falado e hoje não conseguimos?
Olha, está um pouco pessimista, né? A pergunta. Mas eu entendo por quê. Todas as vezes que essas virtudes são aplicadas, as coisas funcionam. Então, talvez não tenha não apareceu ainda uma civilização depois de Roma com todas essas virtudes, não sei, talvez. Mas em qualquer lugar que uma dessas virtudes impera, também vem os resultados. Eu vou citar aqui os Estados Unidos. que têm uma disciplina muito boa, são altamente organizados, dão muita importância à ideia, à ciência, e os Estados Unidos colheu o fruto dessas virtudes. Claro, com todos os erros e acertos, porque nós não estamos falando aqui de contos de fada, não é? Mas algumas dessas virtudes de Roma aparecem em outros estados, como Estados Unidos. Algumas dessas características fez a Alemanha, tipo, também a disciplina, o método, a inteligência, fez a Alemanha sair de uma Segunda Guerra Mundial totalmente arrasada e hoje ser uma das potências mundiais. Podemos citar a Inglaterra, quando, na época em que essas virtudes inglesas, até podemos citar o Brasil, não é? Que é um país ainda em desenvolvimento, mas tem, por exemplo, a criatividade, a alegria. Tudo isso fez que o nosso país, em muitos pontos, desse certo. Em qualquer lugar que se aplicar essas virtudes, vai funcionar. Então, talvez elas não, depois de Roma, elas todas não tivessem reunido num ponto só. Mas elas funcionam até hoje.
Com certeza. A outra pergunta que fizeram para a gente na live é: como era o ensino? Como conseguiam replicar o que aprendiam com os estrangeiros?
O ensino, muito boa pergunta. Os gregos chamavam isso de paideia, que é educação. Essa palavra paideia, ela é mais ampla do que mais ou menos a gente entende por ensino hoje, né? Primeiro, as famílias mais abastadas ou que tinham recursos contratavam professores particulares. Então, as famílias tradicionais de Roma, todas contratavam instrutores para educar os filhos. Então, você vai estudar a história de Marco Aurélio, foi educado por fulano, por Beltrano, por Ciclano. Você vai estudar a história de Cícero, ele foi educado pelo tal matemático, tal filósofo. Elas pagavam e financiavam e também deixava os parentes assistir às aulas. Mas para quem não pudesse contratar professores privados, o Estado provinha. Então tinha escolas e universidades. Havia muitas universidades em Roma e muitas escolas públicas, gratuitas, em várias cidades da província. Então, na época do imperador Marco Augusto, entre os cidadãos romanos, quase não tinha analfabeto. Um cidadão romano, um sujeito que tinha cidadania romana, normalmente era culto e falava mais de um idioma. E tinha acesso a uma cultura muito significativa. Esse é o padrão de um cidadão romano. É claro, eu tenho que ressaltar aqui que depois da República em diante, com as conquistas, o número de não cidadãos era bem maior do que o número de cidadãos. Mas quem tinha cidadania romana tinha acesso a essa cultura. E quem não tinha, ou quem não dispunha de recursos, tinha acesso ao ensino público gratuito. Mas também tenho que ressaltar o fenômeno da escravidão, que gerou uma percentagem grande de escravos vivendo em Roma. Esse não tinha acesso a nada.
Sim. Qual foi o impacto de Juliano no Império Romano e para a nossa civilização?
Houve uma época no Império em que o imperador era ruim, mas muito ruim. Era incompetente. Mas as outras pessoas sustentaram o Império. Na época de Calígula, de Cômodo, Roma mergulhou na beira do precipício. Mas tinha tantos valores no império que o império se manteve em pé. Na época de Juliano foi o contrário. Um grande valor, um sujeito estupendo, um sábio, de recursos incríveis, que sozinho reergueu o império. Só que em volta dele não tinha mais competência. Então, enquanto ele viveu, ele provou ao mundo que os valores do império eram saudáveis. Mas com a sua morte, o império mergulhou de novo no caos. Juliano foi o último suspiro. Já me falaram, não sei se isso é verdade, que uma pessoa antes de morrer, um doente antes de morrer, às vezes tem uma melhora e depois morre. Pelo menos em Roma isso foi verdade. Antes de morrer, ela deu um suspiro. E Juliano, enquanto foi vivo, sozinho reergueu de novo o império. Chuvas de verão. Passou rápido. E o império mergulhou de novo no caos. De novo no caos da soberba, no caos do egoísmo. Caos.
Nós até temos outras perguntas aqui, mas como o nosso tempo está já batendo, vamos deixar para responder outra pergunta no story. E queríamos agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite, Zé Henrique. Foi uma palestra maravilhosa. Queremos agradecer muito. E se vocês quiserem mandar mais perguntas, pode mandar, que nós responderemos no story. E Roma é uma das civilizações que a gente, inclusive, estuda no nosso curso de filosofia, que a gente fala mais. E caso vocês tenham interesse, nós teremos uma nova abertura de turma agora na quinta-feira, que abrirá as aulas às 20 horas. Vocês podem entrar em contato com a gente pelos stories, por direct, que a gente responde e passa tudo que vocês, gostariam de saber um pouco mais sobre isso. E é isso. Muito obrigada novamente, Zé Henrique.
Eu que agradeço. Foi um prazer.
E é isso. Obrigada a todos vocês que estão nos visualizando. E até